Bom, começa hoje aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, o primeiro encontro de assessoramento legislativo e orçamentário do Brasil. Vão ser 2 dias de trabalhos, hoje e amanhã, em que consultores, assessores e demais profissionais que atuam no assessoramento do Congresso Nacional, assessoramento institucional e também no assessoramento das assembleias legislativas, eles vão estar aqui com oportunidades de trocar conhecimentos, discutir desafios comuns da atividade de assessoramento e conhecer práticas adotadas nas diferentes casas legislativas, não só aqui na Câmara e no Senado. Por isso, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, o consultor-geral da Câmara dos Deputados e organizador do evento, o José Evandi de Araújo. José Evandi, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado por estar conosco ao vivo aqui no painel eletrônico. Tudo bem?
Muito bom dia, Ana Raquel. Você sabe que eu sou um fã absoluto do trabalho de vocês. É uma honra estar aqui para divulgar o encontro que vai começar daqui a pouquinho.
Nossa admiração é recíproca, Zé Evandi, porque aqui a gente tem uma parceria muito grande com a consultoria para essa troca de conhecimentos e eu acho que é justamente essa ideia do encontro, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de um encontro nacional de profissionais que trabalham no assessoramento legislativo, orçamentário. Por que que essa troca, por que que atuar em rede é tão importante nesse trabalho que vocês fazem de assessoramento aos parlamentares?
Deixa eu te contar a história de como começou esse encontro. Há um ano e meio eu comecei como consultor geral, e a consultoria geral é um órgão de planejamento das consultorias. E um colega que já estava lá, que era o coordenador da parte de gestão, ele falou, eu tinha uma ideia da gente procurar a UNALI. Eu nunca tinha ouvido falar da UNALI. A UNALI é a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Todos os legislativos estaduais se encontram, os parlamentares também, mas também todas as áreas administrativas. E a gente, eu nunca tinha ouvido falar, mas fomos atrás e fomos super bem recebidos. Falaram, a gente gostaria de discutir o assessoramento legislativo e orçamentário com as outras unidades. Na mesma hora, fomos muito bem recebidos, nos deram um espaço. E no congresso de dezembro da UNALI do ano passado, a gente foi para lá e fez um chamado meio assim, genérico. Ana Raquel lotou. As pessoas dizendo, olha, é muito importante esse centro de debate no legislativo federal, vocês têm mais estrutura. E aí surgiu a ideia desse encontro. Depois disso, a partir de janeiro, a gente começou a fazer uma rede de assessoramento via WhatsApp mesmo. Num instante, a gente já tinha mais de 100 colegas. E esse encontro, então, foi bolado a dezenas de mãos. O que a gente fez? A gente fez a estrutura do Congresso e criou grupos que eram formados por um colega da Câmara, um colega do Senado e um colega de cada legislativo estadual. E esses colegas disseram, olha, quais são os temas que nós queremos discutir? E assim foi feito o Congresso. Um passo atrás, nós também fizemos algo que parece que é evidente, mas não era feito. A gente fez o contato com os colegas do Senado, os colegas das consultorias do Senado, bem aqui do lado, a gente nem se conhecia. E hoje somos muito próximos e esse encontro é em parceria com eles.
E aí, Zé Evandi, é interessante quando você fala assim que começa um, entra em contato com outro, que entra em contato com outro, de repente já tem mais de 100 pessoas ali. E desafios que muitas vezes são semelhantes. Claro, a gente está falando de assembleias legislativas, de Câmara, de Senado, mas que desafios são esses quando a gente está falando do assessoramento? Para quem está acompanhando a gente, muitas vezes não entende muito bem que, claro, quem tem a representação popular são os parlamentares, mas eles não estão sozinhos aqui. E esse assessoramento tem uma característica muito importante mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é esse dia a dia e que desafios que são esses que são comuns.
Então, excelente pergunta. Realmente, quem tem a representação popular são os deputados e senadores. A eles cabem as decisões fundantes da nossa legislação, do nosso país, das nossas políticas públicas. Mas, obviamente, nenhum ser humano é capaz de dominar todas as áreas do conhecimento. A gente vive numa época onde a superespecialização é a característica. Hoje é impossível qualquer ser humano dominar tudo como era lá no Renascimento, Leonardo da Vinci. Então, é disponibilizado para os parlamentares, vamos colocar para os deputados, uma rede de assessoramento. Nós, das consultorias legislativas e de orçamento, nós somos um corpo de servidores concursados, disponibilizados a todos os parlamentares e divididos em todas as áreas do conhecimento. Praticamente o que você imaginar, tem algum consultor especialista nessa área. Nosso serviço não é obrigatório, mas ele é muito utilizado pelos parlamentares. Além disso, existem outras instâncias de assessoramento. Por exemplo, as lideranças também têm técnicos especializados, mas lá ela vai prestar um assessoramento já voltado para aquele partido. Os deputados podem contratar também assessores e podem até, em algumas poucas situações, contratar consultorias externas. Mas a gente entende e defende, e estamos convencidos, de que o assessoramento institucional das consultorias é fundamental para fortalecer o parlamentar. Veja bem, o parlamentar, quando vai lidar com o Poder Executivo, por exemplo, ele chega lá no Ministério da Fazenda, comigo, eu sou oriundo da área de Direito Tributário, já aconteceu várias vezes, a gente chega lá, o secretário da Receita Federal tem uma rede de 20 assessores ao lado dele. Se você é um parlamentar e chega lá e vai conversar com ele, diretamente, sem um assessor do lado, você vai ser jantado, né? Porque os argumentos técnicos são muito fortes. Então, a gente, o que a gente fala, reduz a assimetria com o executivo, por exemplo. Outro exemplo, um partido muito pequeno, que tem 2 ou 3 deputados, como é que ele vai se comparar com um parlamentar que está numa liderança com 100 deputados, que tem alguns assessores contratados? Então, a gente reduz a assimetria também entre os parlamentares. Então, nesse sentido, a gente defende que o assessoramento institucional das consultorias, e também os outros, mas falando das consultorias, fortalece o parlamento. E ao fortalecer o parlamento, fortalece a própria democracia, porque permite que o parlamento realize políticas públicas eficientes de acordo com aquilo que venceu nas urnas, né?
E a gente está justamente falando agora de um período super importante, que é o período eleitoral, e que justamente os candidatos, muitos deles que já são parlamentares, estão colocando ali suas ideias, levam, como você falou, né, Zé Evandro, as ideias políticas, ideológicas, bandeiras, mas aqui chegando e sendo eleito, eles vão ter todo esse assessoramento. A gente está ouvindo muito, e em todo lugar, a questão da inteligência artificial. Inclusive, tem assessores, tem consultores auxiliando os parlamentares num projeto de regulamentação da inteligência artificial. Mas quando a gente pensa em IA, como que isso vem para contribuir com esse trabalho do assessoramento institucional, mas ao mesmo tempo também mostrar aos parlamentares que nem tudo dá para fazer pela IA? Como é que esse trabalho está sendo equilibrado por vocês na consultoria?
Excelente pergunta. Esse é um dos temas, né, inclusive do painel de hoje, às 10h30, é sobre a inteligência artificial, que, como em tudo da inteligência artificial, em todas as áreas do conhecimento, tem pontos positivos e negativos. E, obviamente, esse é um desafio não só do Legislativo Federal, mas também dos estaduais e de todas as organizações. Vamos começar pela parte negativa. Não sei se você conhece uma expressão em inglês que está muito famosa nas últimas 2 semanas, que se chama work slop. Work de trabalho em inglês, slop de desleixo, de uma coisa mal feita. O que é work slop? É aquele trabalho que é pedido simplesmente na inteligência artificial, sem nenhum cuidado, e que te entrega uma aparência de alguma coisa bem feita. Mas quando você vai avaliar, está com argumentos genéricos, às vezes até mesmo com erros. Isso acontece com a gente, porque, obviamente, alguns parlamentares, assim, nas suas assessorias, quando fazem os pedidos para a consultoria legislativa, descobriu que é possível primeiro perguntar para a inteligência artificial e falar, olha, dá só uma ajeitada. E o work slop mostra que esse tipo de trabalho diminui a produtividade, porque é impossível. O que a inteligência artificial tem como característica? Muitas e muitas páginas. Então chegam frequentemente projetos de lei com 20 páginas de texto, mais 20 de justificativa, e não é possível você simplesmente ajustar. É muito melhor parar tudo e fazer do zero. Então isso é um problema que nós estamos tendo e cada vez aumenta mais. A gente precisa gerenciar, e no próximo ano vamos ter que fazer algum tipo de regulamentação e conversar com os parlamentares. Agora, na parte positiva também, a inteligência artificial potencializou o trabalho do consultor de uma maneira que a gente não imaginava há pouco tempo. Porque hoje é possível, se você trabalhar bem com a inteligência artificial, fazer comparativos, por exemplo, com outras legislações. Obviamente, não é, faça uma legislação. Você começa a estudar, vai pesquisando, pede outras fontes, sempre exigindo que você cite as fontes, você consulta as fontes. E com o tempo você permite, por exemplo, fazer comparações com... Por exemplo, eu tenho um relato de consultor da área de planejamento urbano que estava nessa história de pergunta, daqui a pouco se confronta com o texto do Japão ou da Coreia do Sul, que é um grande, é bastante avançado na questão de túneis, por exemplo. E lá ele consegue ter acesso a uma informação que ele não teria. Então, realmente, ele potencializa o trabalho, lógico, o trabalho bem feito do consultor. E, Ana, só para, assim, voltando o ponto atrás, você falou dos desafios. Eu acho que é tanta coisa para falar. Sim. Que as assembleias estaduais, elas passam também por desafios semelhantes a gente. Então, um outro desafio, se você me permite, acho que a gente tem tempo ainda, é a questão que a gente tem que lidar é essa, nesse mundo que a gente vive, é essa necessidade de dar respostas muito rápidas. Então, problemas muito complexos, se exige que, é, uma resposta muito rápida. E aqui, como nós temos uma cultura jurídica, se exige sempre uma resposta legislativa. Então, a gente sempre brinca que assista o Fantástico no domingo de noite, que segunda de manhã a gente já vai ter um pedido para resolver aquele problema que foi colocado. E não é assim. Né? E isso acontece no Parlamento Federal, né, na Câmara, no Senado, como nas Assembleias Legislativas. Como conciliar essa necessidade de urgência sem ser superficial? Como fazer políticas públicas consistentes quando a exigência de tempo é muito rápida? Esse é um desafio que a gente vive diariamente.
E esse desafio exatamente do que a gente estava aqui no início da nossa conversa, que o parlamentar justamente ele ouve esse eco da sociedade, ele quer dar uma resposta, ele quer mostrar que ele está atento às dores da sociedade. Mas aí vem o desafio para vocês. Além dessa questão da inteligência artificial, a gente tem também aí na programação do evento, nesses dois dias, Evandro, estou até com ela aqui aberta, questão do impacto orçamentário, né, questão de fonte de recursos, que aí no caso da assessoria de orçamento, porque também muitos dessas demandas dos parlamentares por projetos, elas precisam ter uma correspondência orçamentária. Como é que fica essa questão também aí no orçamento, no momento que a gente sabe que está todo mundo falando do aumento da dívida pública, das dificuldades das despesas obrigatórias? Esse é outro desafio grande, né?
Com certeza. E aí você colocou num ponto que é interessante. Como eu falei para você, tudo foi planejado em conjunto. E a gente aqui na consultoria, na Câmara dos Deputados, tivemos essa experiência da consultoria geral, que é de unificar a consultoria legislativa com a de orçamento. No Senado Federal não é assim. E isso mostra que a gente tem desafios comuns e tem desafios específicos. Foi por isso que o Congresso ele foi organizado parte no auditório Nereu Ramos, onde vai estar todo mundo junto, mas a partir da tarde a gente vai dividir em dois grupos. Um grupo vai estar cuidando de matérias especificamente legislativas e outro de matérias especificamente orçamentárias. Essa questão da discussão do orçamento não é a minha especialidade é a área de direito tributário, mas de qualquer maneira é uma coisa, a gente convive com isso o tempo todo. Realmente, como fazer caber todas as demandas públicas dentro de um orçamento? Apertado. Obviamente, isso é uma questão que os parlamentares que têm que decidir, né? Porque justamente as escolhas públicas, ela é uma matéria própria dos parlamentares, da competência dos parlamentares. Não existe mágica. Né? Não é possível dizer que você, olha, pode todo, assim, aqui no Brasil você tem aquela impressão de que todas as boas ações, elas merecem ser financiadas. Não é possível. Então, obviamente, essa questão que você está colocando da adequação orçamentária, de hoje em dia, recentemente, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estão na Constituição, passaram a ser determinações constitucionais. Então, toda proposição hoje precisa ter uma estimativa do impacto orçamentário e também as medidas de compensação. Antigamente, na Constituição, no artigo 113, foi colocada apenas estimativa do impacto. O Supremo disse não, tem que ter estimativa do impacto e também ter medidas de compensação. É uma novidade para o parlamento. Obviamente, você tolhe a liberdade do parlamentar. Como vai se resolver isso? Todo dia a gente está descobrindo e é hora que vai ter um painel para os especialistas discutirem sobre isso.
Zé Evandro, para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, você falou de muitos desafios, você falou ali do momento que o parlamentar vem com uma demanda da sociedade rapidamente, que é uma resposta da consultoria. E no fato de ter uma consultoria institucional, seja aqui na Câmara, no Senado, nas próprias assembleias, um corpo técnico, como é que fica aquele momento em que, às vezes, vocês, como técnicos, têm que dizer para o parlamentar que uma determinada proposta ela não vai conseguir se viabilizar? Hoje, depois de tanto tempo e de uma consolidação e respeito do trabalho de vocês, é possível fazer também esse lado do falar, olha, por aqui não vai dar certo, e a gente mostrar o argumento técnico, por que que não daria?
Sim, é super possível e é um grande desafio também. Por quê? Porque o colega, quando ele é contratado via concurso público, ele é um especialista na matéria. Mas o que ele vai aprender aqui, ninguém o preparou. E esse tipo de trabalho, principalmente num momento tão polarizado, é muito sensível, porque às vezes o parlamentar desconfia, acha que, né, principalmente aqueles que estão numa posição do espectro político mais né, ou à direita ou à esquerda, às vezes desconfia, acha aquele colega não vai ter o carinho com a sua ideia, ou vai tentar demovê-lo. Então, essa relação de confiança é algo que precisa ser construído. Olha que interessante, vários colegas dos estados dizem que eles têm menos problema com isso. Por quê? Porque são poucos deputados estaduais, comparado com os 513, 20, 25, e poucos consultores também. Então, nessa relação, você termina tendo uma relação mais próxima. E também menos estrutura para contratar gente de fora. Aqui nós temos lideranças muito eficientes, né, com colegas muito preparados. Então, esse é um desafio que nós passamos diuturnamente, mas é possível sim. E é nossa, mais do que possível, é a nossa obrigação. Então, eu sempre digo na área de direito tributário que a mais importante que a gente tem que falar para o parlamentar, olha, senhor deputado, senhora deputada, essa vai ser a notícia do valor econômico de amanhã. Porque quando o grupo de interesse chega, ele só fala o seu lado positivo. E não é. Quando a gente fala de grupo de interesse, são interesses legítimos. Olha, eu
tenho esse
interesse.
E aí de empresários, associações, sindicatos.
Isso. Mas ele vai colocar apenas o seu lado. E no dia seguinte, vai ser feita uma análise econômica. Então, a gente não pode deixar de orientá-lo. Nesse trabalho que a gente faz como ghostwriter, né, como escondido atrás do bastidor, a gente orienta, e a decisão sempre é dele. Agora, se você orienta, e mesmo assim ele deseja, então pelo menos ele está sabendo o que vai acontecer. Você fala, não, então, se o senhor quer fazer desse jeito, por que não usa essa alternativa? E aí se chega ao meio termo, e eu acho que esse é o trabalho, um dos trabalhos mais importantes do assessoramento mesmo, assessoramento propriamente dito. Porque nós também temos os trabalhos que assinamos, como o nosso próprio nome, os estudos, aí é outra coisa, mas essa questão do assessoramento do parlamentar é um trabalho muito importante das consultorias. Isso também.
É isso aí. Vou agradecer muitíssimo ao consultor-geral José Evandi, que está aqui com a gente mais uma vez explicando, colocando aqui o convite. Você que está acompanhando a gente aqui ao vivo no painel eletrônico, se eventualmente tem interesse por essa área, não pode estar aqui no encontro. Lembrando, o primeiro encontro de assessoramento legislativo e orçamentário começa hoje, vai até amanhã. Se você puser ali num site de busca, primeiro encontro, assessoramento legislativo e orçamentário, vai chegar aqui no, na programação e também até numa página aqui da própria Câmara da Assessoria de Imprensa falando que tem inclusive um link da transmissão ao vivo pelo YouTube. Quem não pôde estar aqui também, está aqui a transmissão ao vivo, tem tudo aqui na página da Assessoria de Imprensa e do próprio encontro. Mas que seja aí, como falou aqui, né, Zevandi, ideias, experiências, soluções, que possa ser isso mesmo, um encontro aí muito frutífero para toda essa rede que está sendo formada.
Isso, muito obrigado pelo espaço. Sim, a gente teve um encontro, assim, um número de vagas que logo foi preenchido. Então, vários colegas tentaram se inscrever e não conseguiram, pedimos desculpa, né, uma questão de espaço físico, mas vai estar sendo transmitido ao vivo e também vai continuar depois no YouTube. Por favor, quem tiver interesse, acesse esse conteúdo. É apenas o primeiro encontro, outros virão. A gente está em conjunto com o Senado e já posso até adiantar que no ano que vem, o segundo encontro vai ser lá no Senado Federal. E a gente vai continuar com essa discussão porque ela se mostrou muito importante para a gente, mas também muito importante para outras pessoas. Muito obrigado, né, Raquel?
A gente que agradece mais uma vez. Bom encontro.
Muito obrigado.